Senhor presidente, hoje vou fazer um pronunciamento sobre infraestrutura do nosso país e vou ler aqui o título de uma matéria do jornal Brasil Econômico, que traz o seguinte, o que a gente já vem falando há algum tempo, há muitos anos aqui na tribuna do Senado. Empresas perdem 80 bilhões por ano com gargalos na logística. O valor corresponde a 4% do PIB nacional e equivale ao mesmo montante necessário para que o país resolva as deficiências nessa área, segundo a Fundação Dom Cabral, responsável pelo estudo. Investimento no setor está estagnado há 30 anos. É claro que não é culpa apenas deste governo. Há 30 anos que o setor de logística, de infraestrutura do nosso país está estagnado. Eu venho batendo nessa tecla para duplicar rodovias, restaurar as nossas rodovias, construir mais portos, modernizar os aeroportos, enfim. É uma série de gargalos que o nosso país ainda enfrenta, impedindo o Brasil de continuar um crescimento mais acelerado. O governo federal tem se empenhado para dar início à construção da ferrovia de integração do Centro-Oeste, com 1.600 quilômetros de extensão. É uma das obras do PAC e sua construção deverá ter início em setembro de 2013. Ela deverá começar pelo trecho considerado prioritário de cerca de 1.000 quilômetros entre Campinorte, em Goiás, e Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso. A Ferrovia de Integração do Centro-Oeste faz parte, no entanto, de um projeto muito mais ambicioso, a Ferrovia Transcontinental, EF-354, que com seus 4.400 quilômetros de extensão, ligará o litoral norte fluminense à Rondônia e daí seguirá até o Acre e o Peru. Em outras palavras, a Transcontinental se constituirá em uma conexão terrestre entre os oceanos Atlântico e o Oceano Pacífico, a exemplo da nossa rodovia bioceânica, que já está pronta, completamente pavimentada, ligando o Brasil aos portos do Peru e do Chile. Além disso, ela se conectará à Ferrovia Norte-Sul, atualmente em construção, com conclusão prevista para 2014. A Norte-Sul, por sua vez, com 3.100 quilômetros de extensão, ligará o interior do estado de São Paulo a Belém, no Pará. Ela também se interligará à estrada de ferro Carajás, em Açailândia, no Maranhão, e por meio de outras conexões ferroviárias, permitirá que se chegue aos portos de Sepetiba, no Rio de Janeiro, e Santos, em São Paulo. Tratam-se, como se vê, de projetos importantíssimos para a criação de meio de transporte de cargas rápido e barato e para a integração do país por via ferroviária. Mas voltemos à ferrovia de integração do Centro-Oeste, o assunto que nos interessa mais de perto. Ela sairá de Campinorte, em Goiás, atravessará todo o estado de Mato Grosso, até chegar a Vilhena, divisa com Rondônia, passando por 20 municípios de uma região que é grande produtora de grãos e de carne. Para dar ideia do que representa essa riqueza, vale lembrar que só o estado de Mato Grosso detém hoje quase 10% da produção mundial de soja, com 20 milhões de toneladas ano. Chegamos aqui ao ponto que motiva o nosso pronunciamento de hoje, senhora presidente, senhoras e senhores senadores. O que me traz a esta tribuna é o pleito de Rondônia para que o governo federal avance no projeto de continuação da FICO, primeiro até Porto Velho e daí para o Pacífico através do Peru, passando pelo Acre. Além de aproximar o nosso estado dos grandes centros do país, esse trecho da ferrovia transcontinental terá pelo menos outros dois significados muito importantes para o Brasil. O primeiro e mais óbvio deles será o encurtamento do caminho da produção nacional de carne e de soja para os mercados do Hemisfério Norte. Assim, os portos de Roterdã, na Holanda, e de Xangai, na China, ficarão muito mais próximos e os nossos produtos muito mais competitivos nos grandes mercados do mundo. O outro será a indução do progresso que as ferrovias têm o condão de promover. Os exemplos são muitos. Os ingleses usaram as ferrovias no processo de ocupação das suas colônias em todo o mundo. Aqui entre nós, o estado de São Paulo, por exemplo, deve parte de sua prosperidade às ferrovias, entre as quais a famosa Noroeste do Brasil, que ligava Bauru, no centro do estado, a Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, cortando todo o Mato Grosso do Sul. Essa ferrovia foi responsável pelo surgimento de muitas cidades no seu percurso e pela sua conexão com a capital paulista e com o Porto de Santos, tornando exportável a produção existente ao longo do seu eixo. Essa é, portanto, a nossa reivindicação, senhora presidente, a reivindicação do povo de Rondônia. Queremos nos ligar ao restante do Brasil e poder produzir para exportar para os grandes mercados consumidores do Hemisfério Norte. Queremos o progresso que uma ferrovia ajuda a trazer e o turismo que ela enseja numa região que cada vez mais desperta o interesse internacional. Apelamos, portanto, ao governo federal, através da presidente Dilma Rousseff, do ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, do presidente da Vale, Castelo Branco, para que sejam iniciados rapidamente os estudos para a construção do trecho Vilhena-Porto Velho, da ferrovia de integração do Centro-Oeste. Esse será um passo importantíssimo para o desenvolvimento de Rondônia, que o nosso povo certamente saberá reconhecer. Senhora presidente, senhoras e senhores senadores, tivemos ainda hoje pela manhã com o ministro dos Transportes e com o general Frache, diretor-geral do DENIT, com toda a sua assessoria, a bancada de Rondônia, eu, a deputada Marinha Halpe, o senador Assis Gurgas e o Assir, que se licenciou, para que o seu Assis pudesse ficar aqui durante 4 meses. O deputado Marco Rogério e outros estivemos hoje pela manhã reivindicando não só essa questão da ferrovia, mas como também a restauração urgente, imediata, da BR-364, que está completamente esburacada. E aí é que faz sentido a construção da ferrovia. São mais de 1.300 carretas de soja trafegando todos os dias do Mato Grosso para o porto de Porto Velho. A estrada pode até restaurar todos os anos, que ela não suporta, principalmente no período chuvoso, essa quantidade de treminhões, de bitrens, né, que são as carretas gigantes transportando soja por aquela rodovia. São 3 terminais portuários, da Bung, da Cargill, da MAG, que foi a pioneira. A MAG, ainda eu era governador, quando construímos em parceria, talvez a primeira PPP, né, do Brasil, foi a parceria que fizemos em Porto Velho, governo do estado, governo federal e a MAG, a iniciativa privada, para construir o porto de Porto Velho para escoar soja do Mato Grosso e Rondônia via terminal de Taquatiara, no Amazonas, para os navios de grande calado. Então, a construção dessa ferrovia se faz necessária e urgente para diminuir a carga de transporte sobre a BR-364. Além da construção da ferrovia, da restauração da BR, nós estamos também começando um projeto de duplicação. Eu fiz um desafio no início do ano passado, quando a presidente Dilma assumiu a presidência da República, Dilma e Temer, numa reunião do Conselho Político no Palácio do Planalto, que o Brasil tem 60 mil quilômetros de rodovias federais, mas apenas 5 mil quilômetros de rodovias duplicadas. E uma das primeiras duplicações foi aquela lá no estado do Rio Grande do Sul, no estado de Vossa Excelência, senhor presidente, de Osório a Porto Alegre, que é um verdadeiro sucesso a duplicação daquela rodovia, que agora se estende também na 101 por todo o Brasil. Mas nós ainda temos uma malha muito pequena de rodovia duplicada. A duplicação de rodovias vai diminuir os acidentes, vai diminuir o custo do frete, né, vai diminuir o consumo até de combustível. Enfim, é uma malha duplicada, é muito melhor para o Brasil, para os usuários, para todo mundo. Então, eu defendo a duplicação pelo menos de 20 mil quilômetros, já que não sejam os 60 mil, pelo menos 20 mil quilômetros de rodovias duplicadas no nosso país. Estaria triplicando a nossa malha duplicada hoje, que é apenas de 5 mil. É uma vergonha a quantidade de rodovias duplicadas que o Brasil tem hoje em relação aos outros países. Então, além de construir ferrovias, vamos duplicar a nossa malha rodoviária. Era o que tinha, senhora presidente. Muito obrigado.